Amém. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração. Nós vamos começar mais uma matéria, mais uma aula do CTL, na verdade. Nós estamos no capítulo 10 já, e essa é a primeira aula do capítulo 10. Nós vamos falar a respeito do trilho da visão. Gostaria de orar com você, que você pudesse receber graça e revelação do Senhor naquilo que nós estamos fazendo e edificando como igreja. Amém? Espírito Santo, nós te invocamos nesse dia e oramos para que a tua graça, o teu favor, a liberdade do teu espírito, a tua clareza seja sobre nós, para que nós possamos compartilhar e temos clareza do trilho que o Senhor tem nos ensinado na tua edificação, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar a respeito do caminho do vencedor com você. Dentro da nossa, da visão da igreja, nós temos um caminho muito claro e definido para qualquer pessoa que esteja entre nós, desde o dia que ele nasce de novo, até se ele tiver um chamado pastoral de tempo integral, ele vai saber o caminho que ele deve percorrer. É muito importante a gente saber ser conduzido dentro da casa de Deus, dentro da obra. No momento que a pessoa chega, o passo que ela vai dar, obviamente, claro que não é uma coisa que nós estamos ali pegando na mão e andando dentro de uma estradinha, mas nós estamos todo o tempo consciente do que nós estamos trabalhando e fazendo com cada pessoa que se converte, recebendo ela no Senhor e depois trabalhando para que ela seja realmente um discípulo e venha cumprir o chamado dela, aquele propósito pela qual Deus a chamou. E é muito importante que cada um de nós tenhamos clareza disso, porque cada crente é um ministro, e na casa, assim como na sua família, tem o pai, a mãe, tem os irmãos mais velhos e tem os que estão nascendo. E cada crente mais velho deve ter clareza do trilho da igreja. É muito importante que quando alguém chega para nos visitar, ou que alguém nasce de novo e entra no nosso meio, ou até mesmo vem de outro lugar, ele tem a clareza que nós temos um trilho. Então, recentemente, eu recebi um pastor, ele é muito experiente, de outro lugar, e ele começou a nos ouvir e tudo mais, e decidiu vir congregar conosco, largou tudo e veio para cá. Eu expliquei para ele, existe um trilho. Não é que a gente vai ignorar a experiência de ninguém, e nem que vai ser igual o caminho de um novo convertido, não é? Até porque já é pastor há muitos anos. No entanto, é necessário que ele passe pelo trilho, provavelmente ele vai andar muito mais rápido nesse trilho, porque ele tem experiência, até para que amanhã, se Deus dá a ele a oportunidade de ser pastor entre nós, ele tenha autoridade para ensinar, tenha clareza do que está fazendo, não é? E cada crente, cada um dentro da família, também tenha essa clareza. Então, isso é muito importante. Uma das coisas mais importantes da nossa vida, então, agora falando já dentro do trilho, é que Deus nos chamou para sermos instrumentos úteis nas suas mãos. O apóstolo Paulo, ele fala que a graça de Deus não foi vã na vida dele. Antes ele trabalhou mais que todo mundo. Por quê? Porque ele era um vaso útil na mão de Deus, na mão do Senhor. Deus nos chamou para participar de uma obra exclusiva dele. Isso é muita graça, poder servir a um Deus que não precisa de nada, nem de ninguém. Eu costumo dizer que apesar de nós, Deus nos chamou para nos usar, para participar da brincadeira, não é? E isso é precioso. Eu não olho a obra de Deus como de fato um trabalho, mas como uma oportunidade de muita graça, porque no fundo é Deus que faz todas as coisas. Nós falamos, mas quem enche a nossa boca é Ele, não é? Nós fazemos um apelo, mas é Ele que salva. Nós estendemos as mãos, mas é Ele que cura. Nós damos uma ordem, mas é Ele que liberta. É Ele que transforma todas as coisas. Isso é muito poderoso. Tudo que nós fazemos nessa terra vai ficar, mas aquilo que nós fazemos com Deus, em Deus, nos acompanha para a eternidade. Isso é a coisa mais poderosa do mundo. Cada crente precisa de nascer de novo e saber que a vida é uma oportunidade dada por Deus, que não pode ser vivida na mediocridade. Nós somos crentes assim. Eu sempre digo para as pessoas, olha, quando você converteu, você não entrou por uma religião, você entrou por um caminho de glória. Amém. que vai para a eternidade afora, está só começando, e vai chegar um dia e que você nem imagina, que olhos jamais viram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado. Falei, aqui é um grande treinamento, porque nós vamos governar o universo. É importante você abrir a mente das pessoas, de entender o que elas estão participando. O evangelho, a igreja não é um clube que nós estamos participando, é a família de Deus peregrina na terra, se preparando para voltar para a sua pátria real, que é o céu. Nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. E Deus nos salvou. E a todos que Deus salva, Ele chama. Todos os salvos são chamados. Eles são chamados para fora, né, do mundo, e para entrar para o reino. Eles são tirados do império das trevas e levados para o reino do Filho do Seu Amor. São chamados para ser reis. São chamados para governar. Deus não nos chamou para viver uma vida medíocre. Não faz sentido Deus ter nos criado de uma maneira assombrosamente maravilhosa para viver uma vida cristã sem valor, sem propósito, sem utilidade. A pior, acho que a coisa mais triste do mundo é a inutilidade. No entanto, a coisa mais poderosa é que Deus nos chamou para esse propósito maravilhoso, para sermos vasos úteis nas suas mãos, instrumentos qualificados, competentes, ágeis, eficientes, aliançados com um propósito de vida, senso de significância, não é? Eu sei que se tem falado muito a respeito de relevância, palavra que está em voga hoje, mas não há nada mais relevante do que ser usado pelo Deus Todo-Poderoso. Não há nada mais relevante do que ver pessoas sendo transformadas. Você sabe, o máximo que o mundo pode fazer é autoajuda. Ele pode ajudar as pessoas a melhorarem. Você e eu não, nós somos chamados para ser um canal de transformação. O evangelho não melhora a vida das pessoas, ele transforma a vida das pessoas. E isso é incrível, isso é maravilhoso. E nós fomos chamados para sermos essas pessoas. Jesus falou o que em João 10, 11? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que é ser um bom pastor? Essa palavra bom, nesse texto, significa competente, qualificado. É como se ele estivesse falando, eu sou um pastor eficiente, um instrumento útil na mão de Deus. Então, quando alguém é salvo, ele é salvo para participar dessa graça de servir a Deus e ser de fato útil nas mãos do Senhor. É isso que dá relevância na vida, irmãos. É saber que você está envolvido num projeto que quando você partir, como diz a Bíblia, as suas obras te acompanharão e que vão chegar diante de Deus naquele dia e vão ser recompensados naquele dia e vai andar com você para sempre. Ajudar as pessoas aqui é importante, tem o seu lugar, mas poder levar para o céu é muito maior. É muito bom ser um advogado e ajudar alguém, talvez, a sair da cadeia, mas é mais poderoso tirar do inferno. Você pode ter certeza disso. É muito bom, né, como se dizem os coaches, tirar alguém do ponto A para o ponto B, mas é melhor tirar do inferno para levar para o céu. Isso é só crente cheio do Espírito pode fazer. Isso é servir a Deus. Agora, por que alguns não estão sendo úteis? Porque não estão preparados. Nós precisamos ensinar, caminhar. E desde já, não é meu assunto, discipulado, mas você tem que lembrar que é um caminho que a gente percorre, não é? Primeiro eu faço, e meu discípulo, meu filho, olha, isso leva um tempo. Eu vou fazendo, eu estou servindo a Deus, e aquele que está do meu lado está vendo. Depois chega um momento que nós fazemos juntos. Servimos juntos. Depois tem uma época em que ele está servindo e eu estou supervisionando, vendo se está tudo bem, até o dia que ele casa e vai continuar fazendo isso com outros. Essa é a família saudável de Deus. Mas não adianta nada eu ensinar um trilho. Por que eu estou falando isso inicialmente? Presta atenção. Porque não adianta nada eu vir aqui mostrar para você o trilho do vencedor. É a mesma coisa eu chegar e dar uma aula para você de como conquistar os mares. E eu vou ensinar tudo de navegação, satélite, e tudo mais do mar e não sei o que mais. E aí no final você fala, eu não tenho vontade de conquistar mar nenhum. Então cuidado para você não chegar e querer ensinar um monte de coisa para quem não está sonhando com aquilo. Então, é importante ter clareza. Eu nunca chamo ninguém, né, nós estamos no CTL, eu não convido pessoas para liderar a célula. Você quer ser líder de célula? Isso é um convite raso. Eu nunca convido ninguém, até porque isso faz parte da nossa casa, nós somos reis, reis governam. Ninguém precisa convidar ninguém para ser rei quando ele nasce dentro do reino, não é? Agora, então eu não convido ninguém para ser líder, eu convido pessoas para participar de uma obra que vai ter efeito para a eternidade, de um Deus todo-poderoso que não precisa de nada nem de ninguém, mas que te escolheu antes da fundação do mundo e te constituiu profeta às nações, para que você seja um canal poderoso nas mãos dele, que homens naturais não podem participar, mas que você foi escolhido para isso. Isso tem relevância. Agora, vamos liderar uma célula? O que passa na cabeça dele? Canseira, problema, porque não atribuiu o valor devido ao convite, quem está me entendendo? Mas uma vez que você entende com clareza que nós estamos participando, tudo muda, mas uma vez que eu quero ser útil nas mãos do Senhor, eu preciso ser um bom pastor, eu preciso ser um bom líder, um vaso que realmente será útil nas mãos do Senhor. Então, é por isso que a nossa preocupação como igreja é gastar tempo afiando o machado, ou seja, amolando cada um com a ação do Espírito Santo, com a palavra, trabalhando na consolidação e no discipulado, porque você se torna útil quando você é moldado pelo Senhor. Isso é poderoso. Você se lembra da ilustração do discípulo e o seu mestre, já velho, que iam agora participar de um... Eles eram especialistas em cortar árvores. E eles agora iam participar de uma competição que todo ano tem na cidade para ver quem derruba a árvore primeiro, na machadada. E o mestre, já velho, foi participar e o discípulo novo, ele... De propósito, ficou bem distante do discípulo, até para deixar o discípulo trabalhar à vontade, né? E começou, deram a largada, e o discípulo muito mais jovem, muito mais disposto, cheio de energia, acabou de formar na turma especial, sabe tudo. E aí ele começou a bater igual um louco naquela árvore, ele olhava, o mestre estava batendo, devagar, mas de vez em quando parava, e ele falou, eu vou ganhar fácil, ó. Ele olhava, às vezes o mestre estava batendo, mas às vezes ele estava parado, e ele batia igual um louco, mas quando ele menos imaginou, a árvore do mestre caiu, muito antes da dele, e foi o campeão, e ele ficou chocado, e ele procurou o mestre, por que você conseguiu derrubar a árvore muito mais rápido que eu, uma vez que eu bati sem parar e eu te olhava, eu estava vendo, você muitas vezes estava até parado, cansado. E o mestre falou, não, quando você me via parado, eu não estava parado porque eu estava cansado, eu estava parado porque eu estava afiando o machado. Mas você, quanto mais você batia sem preparo, mais cego ele ficava. Quanto mais eu afiava, mais cortava. Então, é necessário você ser moldado. É necessário ser afiado. Para quê? Para que a obra que você está participando tenha fruto. Você aprenda a servir a Deus da maneira de Deus. E é isso que é bom, é isso que dá relevância, é isso que dá prazer em servir na obra de Deus. Então preste atenção, tempo gasto trabalhando o instrumento não é tempo perdido, é investimento. Para que quando ele começar a ser usado para fazer o serviço, ele possa ter muito mais produtividade ao servir a Deus. Veja que o ministério de Jesus na terra, terreno, durou 3 anos apenas, mas o treinamento durou 30. Não esqueça disso. Foi depois de 30 anos que ele começou. E Deus estava treinando, o Pai estava treinando ele aqui na terra, não é? Gastar tempo é investir para que a obra de Deus seja feita através de você com muito mais excelência. Veja, nós queremos, irmãos, nós temos a santa ambição de conquistar uma geração. De tocar naquele povo que está vivendo na nossa época. Nós temos esse encargo no nosso coração. Mas acredite em mim, antes que Deus faça uma obra através de você, Ele precisa fazer uma obra em você. Antes que Ele te use, Ele vai trabalhar a cada um. É muito importante. É claro que desde o começo Ele vai estar usando, porque um novo convertido, mesmo que ele não saiba nada, ele pode dizer, eu era cego, agora eu vejo, sem nada de Bíblia, Deus me salvou, e posso salvar você também. E Deus já está usando ele, glória a Deus por isso. Mas quanto mais treinado, mais capaz, mais produtivo. E é importante a gente entender isso, né? Porque aí você tem a motivação correta de se envolver, de fato, nos trilhos de treinamento. É nesse momento que a gente cresce com uma clareza e visão apropriada. Nós falamos a mesma linguagem, nós temos um só povo, o mesmo parecer, e é importante então que a gente não perca o foco. Na vida da igreja sempre vão aparecer muitas propostas, muitas coisas para fazer, muita coisa legal, interessante, que todo mundo viu em outro lugar, que está trazendo para cá, mas nós não podemos perder o foco. Nós temos o centro do coração de Deus, nós ganhamos almas, treinamos os nossos filhos para servir a Deus adequadamente, com esse foco de coração. Até fazemos coisas, mas são secundárias. Nosso centro do nosso coração é que nossos filhos cresçam, se tornam úteis, independentes, assim como é dentro de casa. Nós criamos filhos para que eles também tenham famílias, e tenham filhos, e nós criamos para a vida. E nós, dentro da igreja, também estamos edificando para que os nossos filhos sejam uma bênção, nossos filhos espirituais, nas mãos do Senhor. Amém, amados? Então, para levantar essa geração de discípulos, nós temos que percorrer o caminho que nós chamamos o caminho do vencedor. O caminho do vencedor, ele é o quê, pastor? Ele é um processo de ensino e uma oportunidade de crescimento que cada crente tem. Nós demos esse nome. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para esse caminho de vencedor, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas será que na prática todo crente é um crente vencedor? Veja, oficialmente, legalmente, todo crente é vencedor. Mas aquele que vai receber a coroa é aquele que está vivendo a realidade do vencedor. Mas você tem que ensinar um caminho. Há um trilho, então, que nós não estamos falando que é o único, nós estamos dizendo que é o que Deus nos deu, e é o que nós praticamos como igreja, e é o que nós vimos dentro da palavra. Amém, irmãos? Então, esse é o caminho que nós, como igreja, praticamos. A maneira que nós temos visto. E ele tem que estar claro para você. Hoje eu quero que você olhe a vida da igreja de cima, para você ver todo o projeto. Nós estamos aqui, vamos percorrer esse caminho para chegar aqui. Esse é o trilho que nós percorremos com cada irmão, com cada crente. Isso tem que ficar claro para nós. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o trilho do vencedor, ele tem dois aspectos. Ele tem o aspecto do treinamento e ele tem o aspecto do crescimento. Então, ele é treinado para de então crescer. E a gente vai ver esse trilho agora. A primeira parte do trilho é o que nós chamamos do encontro com Deus. É geralmente o lugar onde a pessoa entra. É nesse momento que ela vai ter realmente a oportunidade, normalmente, de encontrar a Deus. O encontro com Deus, nós vamos falar, tem uma aula sobre ele depois. Mas ele hoje não é a nossa única ferramenta de evangelismo, tá certo? Mas ela é a nossa principal ferramenta. É através dela que milhares de pessoas têm sido alcançadas. Só em Goiânia nós fazemos semanalmente de 12 a 15 encontros semanais. São praticamente 20 mil pessoas por ano que passam nas nossas chácaras, recebendo o evangelho de uma maneira plena, debaixo de um ambiente de unção, de vida, de ministração, de graça. Então, o encontro com Deus é esse. É um retiro, né? Um retiro de 3 dias, 2 dias e duas noites e três dias, mais ou menos, no qual aquelas pessoas que estão ali foram alvos de oração, foram alvos de jejum, e são levadas ali para participar e receber a presença de Deus. Eu sempre digo para a equipe, e você faz parte disso, vai fazer, o encontro não acontece no final de semana, ele acontece durante a semana diante de Deus. Fim de semana a gente só executa o que já foi feito em Deus antes. nós não vamos para o final de semana para fazer o encontro, a gente vai para realizar o que já está feito em Deus no céu. Por isso é importante as reuniões de oração, de jejum, de compartilhar, ter clareza. Então nós só chegamos para fazer, mas nós temos a certeza que Deus já fez antes. Porque antes nós já preparamos tudo. Então aquelas pessoas, quando elas chegam ali, elas já estão sobre uma nuvem de oração. Então nesse final de semana o Evangelho e muitos princípios espirituais são ali mostrados de um modo contundente e maravilhoso para as pessoas que estão ali. E é maravilhoso saber que quantas pessoas têm experimentado realmente uma transformação de vida a cada mês. São dezenas, centenas e milhares de testemunhos. Hoje a gente tem cultos ali, nós temos prédio aqui com mais de 4 mil lugares. E você pergunta, quem aqui nasceu de novo no encontro? É avassalador, não é? Nós temos exemplos enormes, para citar um, está aqui o pastor Roberto, que é supervisor hoje, né, da Vinha Pernambuco, pastor, e que se converteu no encontro, né, Roberto? Era um jovem perdido e a mãe dele falou, você vai ser internado, você vai falar com o pastor. Ele falou, vai lá no pastor mesmo. E ele sentou comigo na minha sala, eu orei com ele, levei ele para o encontro, vi ele nascer de novo, e ali nascendo de novo, o Espírito Santo falou para mim, é pastor. Eu não falei nada para ele, só orei e coloquei ele no trilho. E olha aí, está aí uma bênção hoje. Não é? E assim muitos outros irmãos que se converteram e têm se convertido, e é realmente uma ferramenta muito poderosa, e é o primeiro passo que nós temos, ok? Uma vez que o novo convertido nasce de novo, começa como qualquer criança que nasce, começa o cuidado, a consolidação. Nós não queremos perder nenhum daqueles que Deus tem nos dado, ok? Então a primeira coisa que a gente faz com o novo convertido é colocar ele na célula, é levar ele para o seio da família, para que ele seja cuidado, amém? E naquele lugar, uma vez que ela está alcançada, ela vai ser acolhida ali e vai receber os primeiros cuidados. Ali na célula ela vai encontrar verdadeiros irmãos que vão realmente cuidar dela nesse ambiente, e ele vai começar um trabalho de 3 semanas, 12 semanas, melhor dizendo, 3 meses, que é o projeto de consolidação. Nós temos um material, né? E então ele começa a consolidação. Quem que vai fazer isso? Ele ganha um irmão especial mais velho, chamado Anjo da Guarda, que normalmente é o líder em treinamento. Ele é o irmão mais velho que vai consolidar. Agora, preste atenção, a consolidação não é um curso que é para fazer assim, não, vamos mandar rápido esse negócio, senta aqui, vamos fazer um intensivão aqui, vou dar esse negócio de 12 semanas, vamos dar num tapa de sábado. Não, tira isso da sua cabeça, porque ao contrário do que nós estamos, às vezes acontece numa imersão, a consolidação não visa simplesmente ensinar ele. A ideia maior, além de ensinar os caminhos básicos, é envolver ele na família, é criar vínculo de amizade. Por isso que a gente vai insistir em forçar a amizade, literalmente, por 12 semanas. Ou seja, pelo menos naqueles 3 meses a gente vai encontrar toda semana. Por quê? Porque depois de 3 meses, provavelmente nasce a amizade. Eu fui líder, eu me converti dentro de uma célula, nunca tinha pisado dentro de um pé, o pé num prédio de igreja. E eu, rapidinho, naquela noite, eu me lembro, dia 2 de maio de 1990, às 8 horas da noite, numa casa, no Jardim Marques de Abreu, eu resolvi minha vida, porque eu conhecia a Deus, o meu pastor e a minha mulher. Estavam todos lá. Deus, o pastor Luiz e a Marília. Você que é abençoado, não é não? Fala a verdade. Resolvi rápido. Mas eu não tomei posse assim de uma vez, não. Mas uma coisa que aconteceu lá naquela noite, o pastor Aloysio imediatamente, ele fez 2 coisas, porque eu falei para todo mundo, eu chorei muito, ele não sabia se eu era um irmão quebrantado, que ele estava visitando a célula, ou se eu era drogado. Eu chorei 2 horas sem parar. E aí quando ele abriu para falar, eu falei, eu quero falar, né? Eu falei, eu vim aqui que eu estou interessado nessa moça, mas eu encontrei Deus, eu faço o que vocês mandarem. Eu estava desesperado, não sabia nem o que estava acontecendo. Então, naquela hora, ele falou para Marília, afasta dele. Malvado. Brincadeira. Porque precisamos ver se ele realmente quer a Deus e tal, até para não atrapalhar ele. Né? Então, você vai ficar mais distante. E segunda coisa que ele fez, ele chamou um irmão mais velho. Naquela época, não tinha esse projeto chamado Anjo da Guarda, mas já tinha visão. Ele chamou o irmão e falou, você vai cuidar dele. E, de fato, esse irmão foi um anjo na minha vida. Eu grudei nele, tudo eu perguntava, e ele era muito sábio, e a gente se encontrava e andava junto, né? Então, eu me lembro que tudo quanto é cemitério, igreja que passava, eu fazia o... Né? E olhava para ele, ele não fazia. E eu passava no cemitério, e olhava para ele, ele não fazia. E ele não falava nada, porque ele era sábio, ele estava esperando. Até que eu falei, por que você não faz? E ele falou, por que você faz? Eu falei, para proteger. Ele falou, mas você não tem o Senhor agora, morando dentro de você? Quem te protege mais? Eu falei, é mesmo. Ele falou, por isso que eu não faço. Ela falou, então não vou fazer mais não. Aí depois... Eu tinha um terço que eu carregava no bolso, que eu ganhei de um primo meu da Itália. Veio lá do Vaticano, ele foi padre lá. E eu carregava esse negócio na mão, até o dia que ele, que eu falando esse terço, pegado nesse terço, falei, você não tem? Ele falou, por que você tem? Ele foi me ensinando. Eu me lembro que os meus amigos, entre aspas, assim que eu converti, falou, e aí, o pastor já está roubando 10% do seu salário? É assim que eles falam de dízimo lá fora. Eu falei, não, lá na igreja não tem isso não. Claro que tinha. Mas na igreja que eu participei era só na ceia que falava. Não tinha acontecido ainda. Então o que, que aconteceu quando eu ouvi falar? Eu estava armado. Eu cheguei para o meu anjo e falei para ele, ó, dízimo eu não vou dar não. Eu vou avisar logo, eu vou dar uns cobertores aí para os pobres, cesta básica. E ele falou para mim, não, você não precisa dar nada, querido, porque Deus não precisa nada do seu dinheiro. Você não entendeu. Você precisa de Deus. E aí ele foi me explicar, com sabedoria, na hora que eu questionei. E foi muito bom para mim, porque da partir de então eu entendi, passei a ser um dizimista desde aquela ocasião. Porque alguém mais velho estava ao meu lado. Mas o mais importante, ele me introduziu na vida da igreja. E por quê? Porque o novo convertido, a maior dificuldade, o maior desafio dele é trocar a turma. Eu tinha uma turma, agora eu estava tendo outra turma. E eu estava num processo, e se alguém não pegar na mão e criar as novas amizades, aquelas velhas amizades vão arrastar ele, porque eu não parava de receber convite. Eu não parava de ter gente para me levar de volta para o, né, pro caminho velho. Então, no momento, o tempo todo ele estava me ligando. Não era, eu fiz o curso com ele, naquela época não era do Anjo da Guarda, mas era o curso de batismo, né? Então tinha um livrinho e tal, eu lembro até hoje, o primeiro versículo que eu decorei foi João 1,12. Então, a gente reunia, mas isso era só um detalhe. O importante é que ele estava sempre me levando, e eu fui conhecendo outros amigos, e conhecendo outros amigos, e a hora que eu vi, a amizade tinha trocado, eu já estava dentro da família, estava bem, estava em paz, gostava de ir para a igreja. Então, é muito importante a gente não achar que o curso de consolidação, ele é um negócio para fazer a toque de caixa. Não. O alvo é criar novas amizades, envolver e dar o senso de pertencer ao novo convertido. Quem está me entendendo? Isso é muito importante, amém? Bem, é na célula que o líder estabelecerá então esse irmão, ok? E quando que eu considero que ela realmente está consolidada? No momento em que ela se batiza nas águas, ela se torna um membro da célula, não é? Nós consideramos alguém membro quando ela batiza. Certo? É claro que um adolescente ou um juvenil que ainda não se batizou, às vezes o pai não permite, ele tem essa posição, mas o padrão é que ele se batize. Mas não apenas se batize, o melhor é que tenha terminado o caminho, pelo menos dessas 12 semanas. Eu sei que em muitos lugares tem padrões diferentes do tempo para batizar. No nosso meio, aqui particularmente em Goiânia, nós não batizamos com menos de 30 dias depois do encontro. É o mínimo. E eu não tenho pressa. Ah, não, tem que batizar logo para ele consolidar, porque senão ele vai desviar. Não, eu quero dar tempo para ele desistir. Porque eu não quero dar banho em quem não é ovelha. Eu não vou dar banho de piscina. Você não precisa se preocupar. Se alguém nasceu de novo, não é o fato. Né? Eu entendo, tem pessoas que não vão batizar no encontro, porque senão ele vai desviar. Não. Tem que dar o tempo para ele avaliar se ele realmente teve uma experiência. Senão o batismo é só um banho de piscina. É só colocar uma coleira numa cobra. Nós queremos realidade. Realidade. Então ele tem que ver que aqui é o lugar dele. E quem nasceu de novo, acabou, irmão, está estragado. Agora, nós não vamos deixar se perder, não é? Então, é esse momento. Bom, então, paralelamente a isso, ele tem um curso, que é o curso das águas. É o curso para preparar para o batismo, não é? Esse é um importante dia, porque aqueles que nasceram de novo vão fazer a sua declaração pública no mundo espiritual. Isso é fundamental. O batismo para nós não é simplesmente um ato simbólico, ele é um momento espiritual. É espiritual. Aquele momento é público, o mundo espiritual está vendo. Eu já vi gente ficar endemoniado na hora de descer na piscina. Tem que expulsar demônio molhado. Vou te matar afogado. Literalmente. Você fala, ah, pastor, mas então ele não tinha nascido de novo. Pois é, isso é outra história. As pessoas sempre gostam de saber se crente fica ou não possesso, né? Oh, Deus. Eu, particularmente, já acho que não, mas se ficar, eu expulso. Simples assim. Mas o fato é que o batismo nas águas é um momento importante. Nesse momento, irmão, presta atenção, é fundamental que ele entenda, porque aquela hora é uma passagem simbólica, mas que tem um efeito espiritual, porque ele está deixando um estilo de vida para trás, um grupo de doutrinas que ele acreditava. Sabia? Você é batizado nas águas. E claro, nós não cremos no salvação batismal. A pessoa é salva do inferno no momento que ele nasce de novo, mas o batismo das águas tira a legalidade do faraó da mão dele. E ela então entra naquela realidade, proclamando que agora ele é uma nova pessoa, que o velho homem morreu. E ele tem que convidar os amigos e os parentes, é muito importante. Você sabe uma das piores coisas é quando alguém que você ama muito morre e você não vai no velório. Você não tem a sensação de terminar. Não é? Aí você encontra e fala, cadê o fulano? Morreu. Morreu para você, filho ingrato, para mim está vivo no meu coração, né? Não tem esse negócio. Não, a pessoa morreu, não, ele é crente agora, ele não pratica mais, ele não vive mais a velha vida. E é importante que ele fale. Todo batismo precisa colocar o novo convertido, nem que seja para falar um versículo, colado na mão, escrito. A gente fala para ele, você vai falar alguma coisa? Não, você tem que falar. Anota aí, eu não sei falar, fala. Eu às vezes eu chego lá na hora, hoje eu não faço mais, mas às vezes eu chegava, não, eu não trouxe, pastor, eu não sei falar. Então repete comigo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É importante o novo convertido, porque quando você fala, você se compromete. Você consolida aquilo que você está crendo. Então esse é o momento. E é também um testemunho público, é um momento da família perceber, é um momento em que é oportuno para também fazer um apelo, porque uma vida foi transformada, não é? E é claro, vai continuar sendo acompanhado. Uma vez que ele está consolidado, está na célula, batizou, fez o curso, ele já é um menino que já está começando a andar, e ele precisa continuar comendo. Porque nós somos transformados por aquilo que nós comemos. E aí você vai encontrar o curso de maturidade no Espírito, ok? O curso de maturidade no Espírito é um dos principais cursos que nós oferecemos na vida da igreja, mais profundo, consistente, de maior impacto na vida das pessoas. E todo crente, nós devemos insistir veementemente para que ele faça. porque a palavra de Deus tem o poder de nos mudar. A palavra de Deus tem o poder enorme de nos transformar. Nós somos transformados pelo Espírito e pela palavra. Tudo que Deus faz, Ele faz pelo Espírito e pela palavra. Lá em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e disse Deus, haja luz, e houve luz, haja a porção seca, haja a porção... E Deus faz tudo pela palavra e pelo Espírito. Então, mais uma vez, quando você for convidar alguém para fazer o cursão, fala para ele, ó, você tem que fazer o cursão. Porque crente faz cursão. Ah, não, eu formei até na faculdade. Eu não chamo ninguém para fazer cursão, eu chamo pessoas para ter a vida dele transformada por algo que palavra nenhuma humana, que curso nenhum natural tem o poder de fazer. Fala, você pode estudar 5 anos e ter uma profissão, mas em 5 meses você vai ter uma transformação. Que vão romper décadas de cadeia na sua vida. Porque o diabo te prende na ignorância, mas a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e ela te libertará de tantas coisas, os testemunhos são incríveis, não tem preço que se pague, tempo que se pague, é necessário mostrar a importância e a clareza de estar se expondo a um curso tão rico, onde ele vai aprender a ter revelação da palavra, ele vai compreender a palavra, ele vai começar a descobrir que tem tesouros por trás daquela letra preta, no papel, naquela tinta, ele vai começar a aprender a ouvir a voz do Espírito, e vai entender que não é um bicho de 7 cabeças, que Deus fala com a gente, isso é maravilhoso, saber que agora tem um pai que fala e que eu posso ouvir, ele vai entender o que é o árbitro ser a paz do meu coração, a intuição, o constrangimento, a restrição, a alegria, os testificar do Senhor, ele vai aprender a cooperar com Deus na transformação da sua alma, ele vai entender que aqueles pensamentos malucos na cabeça dele, que todo mundo tem, e ninguém nem tem coragem de contar tudo, porque acha que está ficando doido, que aquilo é uma batalha que ele enfrenta na cabeça dele, e que precisa ser renovada pela renovação da mente, né, que precisa ser deletado e apagado e colocado um outro, porque agora ele tem a mente de Cristo. Né, quantas vezes eu achava que eu era endemoniado, que eu pensava coisas loucas, novo convertido. E eu não tinha essa clareza. Mas até o dia que eu descobri que eu tenho a mente de Cristo, e que Cristo não pensa essas loucuras, logo esses pensamentos não são meus, é do endemoniado possesso louco do capeta. Quando eu tenho pensamento, eu ficava angustiado quando eu tinha certos pensamentos antigamente. Hoje, quando eu tenho pensamentos absurdos, eu começo a rir. Eu começo a rir, olho para baixo e falo, você é realmente um possesso, Satanás. Você é louco de internar no hospício, olha o que você está pensando. Isso não tem nada a ver comigo. Eu não fico mal porque eu tenho pensamentos ruins. Porque a minha mente é de Cristo. Mas eu aprendi isso. Agora, não só isso, eu estou transformando a minha mente, confessando a palavra todos os dias, eu estou deletando o que não presta, e estou colocando dentro do meu hardware, a palavra viva que tem o poder para me salvar. Então todas as manhãs eu confesso que eu sou justo, todas as manhãs eu confesso que eu sou amado, eu me lembro que não há condenação para mim, porque Satanás me acusa de dia e de noite, então eu confesso que não há acusação de dia e de noite. O que eu estou fazendo? Transformação da mente, aprendi aonde? No curso de maturidade, e nunca parei, 30 anos de crente, porque a palavra traz a libertação, mas a confissão sustenta a libertação. A libertação da mente, a transformação, não é? Isso afeta. E uma vez que, que você tem agora a fé correta, porque a sua mente está correta, você agora vai começar a caminhar correto. E você vai começar a lidar com as suas batalhas. E a sua vontade agora vai ser alterada, porque a sua mente, que é um centro de comando, está dizendo que o que é a vontade de Deus ou não, e as suas emoções que eram um frangalho, um alto e baixo, e uma inconstância sem parar de novo convertido, começa a se estabilizar, e você começa a gozar da vida cristã, por quê? Porque alguém te ensinou, lá dentro do cursão, isso é poderoso, a imagem de Cristo começa a ser formada. Agora, depois de eu falar isso, eu falo, você quer participar desse curso? Será que não é melhor do que falar, ô, vai fazer o cursão? Mas se você falar esse pedacinho que eu falei antes, pode ter certeza, muita gente vai interessar. Presta atenção, queridos, líderes não mandam fazer, eles mostram o valor das coisas. E as pessoas vão querer fazer. Nós vamos pedir. Então, muitas vezes é a falta de nós mostrarmos o valor. E veja o porquê que nós estamos fazendo as coisas. Porque nós temos uma clareza do processo que nós estamos trilhando. Então, esse curso, ele vai dar as ferramentas para apacentar vidas. Né? Já, aqui já... Deixa eu pulando aqui. Eu pulei aqui, o CTL não está escrito ali. Bom, depois do curso de treinamento de líderes, tem o curso CTL, que é parte do curso que nós estamos fazendo aqui. O CTL já é um outro curso que nós avançamos dentro dele. Por quê? Porque aqui a pessoa vai receber ferramentas práticas, ele vai avançar em princípios de relacionamento, da lealdade, da submissão, entender com clareza as linhas de autoridade, vai aprender a maneira correta de apacentar, de coordenar uma reunião e muitas outras maneiras práticas do dia a dia da família, para que ele tenha a habilidade de ser ali na frente um líder de célula e realmente possa ser útil nas mãos de Deus. Lembra? O caminho, o trilho é para ser um vaso útil nas mãos do Senhor. Uma vez que ele completou essa parte, eu estou falando da primeira parte, que é o treinamento. Daqui a pouco eu vou terminar falando do crescimento. Lembra que o trilho tem duas partes, treinamento e crescimento. O treinamento, agora ele chega no ponto final aqui do treinamento, que é o curso pastoral. É um curso que nós ministramos, bíblico, de 2 anos, não é? Com 3 dias por semana. E, obviamente, agora nós vamos aprofundar na palavra de Deus. Mas preste atenção, o nosso alvo nunca é exaurir, até porque não é possível. Quando alguém faz o seminário, o curso pastoral, o nosso alvo não é dar um diploma para ele. O nosso alvo é que ele termine aquele curso de 2 anos morrendo de vontade de ler a Bíblia. Nosso alvo principal é despertar a fome. Você sabe, tem seminário teológico aí que a pessoa entra com fome e sai morta. Sério? Eu tenho lugar que eu falo, não põe seu menino aí não. Que ele está avivado, vai desviar. Deus que me livre, o Senhor tenha misericórdia de nós. Não, nosso alvo não. É que você fala, rapaz, eu fiz esse seminário, você aprendeu tudo da Bíblia? Não, eu tive noções, porque Paulo ficou todos os dias ministrando em Éfeso, todo o conselho de Deus por 3 anos, e ele não deu tudo, não deu toda a Bíblia, deu todo o conselho, e nós, essa é a ideia, mas despertar nas pessoas, ele passa a ser ali aquele que está cavando as pérolas agora, então essa é a ideia, e também, obviamente, é o nosso curso para treinar aqueles que têm um chamado pastoral, né, que vão desenvolver esse chamado, todos podem fazer, mas aqueles que têm um chamado pastoral, ele deve se envolver para ter clareza, sabe? Pastores, o que, que nós fazemos? Nós somos o homem do livro. Na verdade, nós somos o povo do livro. Ninguém diz amém?
Amém.
Ele é a palavra. Ninguém pode dizer que ama Jesus, não ama a Bíblia. É por isso que quando alguém fala que a Bíblia tem erro, ele está dizendo que Jesus tem erro. É uma blasfêmia. Se a Bíblia tem erro, onde é que está a parte certa, onde está errada? Acabou a nossa fé. Repudie isso. Seja contundente contra isso. Não admitimos isso. O Espírito Santo é poderoso para cuidar da sua palavra, não é? Então, nós somos o povo do livro. Então, nada deveria ser mais importante do que gastar tempo com o livro. De compartilhar, de ouvir as riquezas. E a palavra de Deus, a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro. Não é? Então veja que quando Jesus aparece para os discípulos no caminho de Emaús e eles ali querem tocar nele, né? Na verdade, quando ele aparece para a mulher, para Maria, e ele fala, não me detens, ela quer segurar ele ali, por quê? Porque agora mudou a maneira de se relacionar. Antes ela era físico, agora é no espírito. E você vê que no caminho de Emaús ele ensina a palavra, porque agora é pela palavra que nós temos a base segura e o relacionamento. Então o curso pastoral é muito rico, foi a coisa foi poderoso, é transformador. Nós vamos mergulhar na palavra, vamos te dar uma noção dela. E aqueles que são pastores precisam ser obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade e não tendo que se envergonhar. É lastimável um pastor que não tem a noção da palavra de Deus, não tem uma clareza dela mínima para poder instruir. Por quê? Porque homens de Deus, seja líder de célula, seja um pastor, não tem opinião, ele tem a Bíblia. Quem tá, você sabe, ninguém está interessado na sua opinião, nem Deus, só você mesmo. Agora, eu sou homem de Deus, eu falo a palavra, eu não tenho opinião, a Bíblia tem opinião. Ah, eu tenho preferências, mas preferência é assim, é o sabor do sorvete, é a cor da camisa, é coisa relevante. Mas quando se trata da vida das pessoas, eu falo a palavra para ela e ela faz escolhas, não é? Eu tenho compromisso. Agora, como que eu vou saber? Quando eu me exponho à palavra de Deus, amém? Muito bem, no final do semestre, nós fazemos as formaturas do cursão, do CTL, para que a pessoa tenha a clareza de que ele cumpriu mais uma etapa nesse trilho e que ele vai prosseguir. Bem, depois disso, a gente tem a última etapa, que é o trilho do crescimento. O primeiro momento de qualquer pessoa que chega, então, na igreja, é passar pelo encontro. Uma vez que ela se converte, é batizada, ela se torna um membro da igreja. E o trabalho da igreja sempre leva em conta, preste atenção nisso, níveis espirituais de cada pessoa, cada estágio de maturidade dentro de um membro, tá certo? Jesus observou isso. Se você olhar, ele tinha uma turma que eram de 500. Tinha uma outra turma, que a Bíblia fala, que eram 120. Depois tinha uma outra turma que era dos 70 que ele enviou. Depois ele tinha um outro grupo que eram de 12. E dentro dos 12 tinha Pedro, Tiago e João. E dentro do Pedro, Tiago e João tinha um João que deitava no peito dele. Então presta atenção, você vê que havia níveis de maturidade e de interação com o mestre. Na vida da igreja nós precisamos ter clareza. Você não pode exigir de uma criança a atitude de um adulto. Cresce, menino! Não funciona assim. Você abaixa para falar com ele. Ele vai crescendo, você vai levantando junto. Não é? É necessário ter paciência. Quando você quer fazer uma plantinha que você plantou crescer na marra, puxando ela, você arranca ela. Então, você não puxa a planta para crescer, você rega a planta. Você dá alimento para a planta e ela vai crescer. Mas às vezes perdemos muitas pessoas por falta de clareza da maturidade que ela se encontra. Não é? Então, o primeiro tipo de pessoas que a gente classifica é apenas didático para você entender, porque na verdade somos todos irmãos e filhos com idades diferentes na fé. E lembra, a fé que tu tenha, tenha para ti mesmo. Não exija das pessoas a sua fé. Ensine a elas e deixe que elas vão tomando conclusões. O primeiro turma são os membros. Nesse estágio, ele vai ser o quê? Cuidado, protegido e alimentado. Ele é um novo convertido. Ele está chegando agora. Ele é um membro. O membro ainda não é um discípulo, porque ele está nessa fase de crescer. Todavia, nós queremos que as ovelhas sigam adiante, não fiquem aí indefinitivamente. Nós trabalhamos para que se tornem discípulos, porque essa é a vontade de Deus. Ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos de todas as nações. Então, cada crente deve se tornar um discípulo. Assim como você não cria filhos simplesmente para ele ficar lá na sua casa o resto da vida. Não, qualquer pai saudável quer que aqueles filhos cresçam, se tornem também pais de família. Então, nós formamos discípulos. Agora, só um parênteses aqui. Alguém me perguntou sobre discipulado outro dia numa conferência que eu estava, nessas mesas. Eu falei, olha, qualquer discipulado que não é para Cristo é humano. Quando você vê alguém falando, não, eu só ando se for com fulano, não foi Deus que fez aquela obra, porque os discípulos não são nossos, eles são de Cristo. Eu sou só o irmão mais velho. Ou seja, qual que é a minha função no discipulado? Mostrar Cristo. Apontar a placa para ele, ensinar ele a ouvir de Cristo, comer de Cristo, nunca fazer no lugar dele, muito menos ter discípulo meu, porque não fui eu que comprei com meu sangue. Então, é doente a relação de que não pode multiplicar. É doente um filho que cresce e não quer sair de casa para casar. Nós criamos e nós discipulamos e nós ensinamos para fazer discípulos para ele. Porque todos nós somos discípulos dele. Amém, irmãos? Então, isso é muito importante. Então, vem o segundo estágio, que é o líder em treinamento. Quando ele se torna o discípulo, o primeiro estágio dele é ser um líder em treinamento na célula. É, na nossa igreja, nós definimos dois níveis de membros dentro da célula. Os líderes em treinamento, que são os discípulos, e os membros que são apacentados, ok? Quem não é discípulo é ovelha. Os discípulos, nós discipulamos. Claro que apacentamos também, mas as ovelhas nós apenas apacentamos porque ela está naquele estágio. Nós sabemos que nem todos os irmãos querem ser discípulos. Tudo bem, nós não vamos brigar com eles, a gente vai tentar persuadir em amor e vamos continuar apacentando a vida deles. No entanto, vamos dedicar mais tempo aos discípulos. É assim que funciona, não é? Jesus gastava muito mais tempo com os 12 do que com a multidão. No entanto, ele cuidava da multidão. Ele dava pão para a multidão, ele curava a multidão, mas ele ensinava para os discípulos. É importante você ter clareza. As pessoas precisam de ter essa clareza na vida deles. Porque o alvo do líder em treinamento é se tornar um líder de célula. Então, não faz sentido, eu já vi isso. Não, eu quero ser líder em treinamento, porque eu quero ser discípulo, mas não quero liderar. Não, então você não quer ser discípulo. Não existe líder em treinamento eterno. Não, o líder de treinamento tem propósito. É se tornar um líder. Quer dizer, meu pai, eu quero que você me ensine tudo sobre casamento, mas não quer casar não, viu? Ué, coisa estranha. Não, eu quero que você cresça, que você seja pai, que você tenha filhos para cuidar. Então, esse é o processo. Então, e depois, uma vez que ele termina o cursão e esteja fazendo o CTL, ele não precisa ter terminado, mas pelo menos ter terminado o curso de maturidade, é importante que alguém se torne líder de célula, no mínimo depois que ele faz o curso de maturidade. Né? Esse é um padrão que nós usamos aqui. Ninguém lidera sem ter terminado pelo menos o curso de maturidade e ter começado o CTL. Ah, eu só tenho irmãos que são afoitos, ele acabou de chegar e já quer liderar. Não faça isso, você vai queimar ele. O melhor é que ele tenha pelo menos um ano de crente. Né? Porque é o prazo de chegar, entrar, fazer os cursos, estar inteirado, concluir o passado, estar bem. Ele vai a vida toda para liderar. Então, esse é o melhor caminho. Mas, pelo menos, que ele tenha sido aprovado ali como um discípulo, mostrado o coração, esteja bem resolvido, esteja fazendo o CTL. Então, ele começa. Uma vez que ele é o líder já por um tempo, ele está liderando, a célula dele já multiplicou mais do que 2 vezes, ok? E ele tem mostrado um coração ensinável e tem andado com a gente nesse coração. Ele pode se tornar um discipulador desde que ele tenha tempo. Presta atenção, mínimo. Porque há pessoas que têm condição de ser discipulador, mas não têm tempo para ser discipulador. Porque o discipulador, ele já é alguém que anda direto com o pastor. E agora ele precisa estar no culto domingo, como todo crente. Ele tem que participar de uma reunião de discipulado com o pastor semanalmente. Ele tem que fazer uma reunião de discipulado semanalmente com os seus líderes, porque agora ele vai ganhar um grupo de líderes para ele cuidar. E ele tem que visitar a célula. Então, ele está envolvido em 4 dias por semana, em algum período, não é o dia todo, obviamente. Ele está envolvido. Então, ele tem que ter um tempo mínimo para poder exercer essa função. Caso contrário, ele pode continuar como líder. E é excelente, vai ser um bom líder. Glória a Deus por isso. Mas aqueles que realmente querem continuar avançando e tendo mais espaço para ser útil, nós vamos fazer isso. Normalmente, nós não colocamos alguém para discipular menos que 3 células. Daí para frente, até para dar dinâmica, não é? E também não deixamos ser grande demais, porque perde a qualidade do acompanhamento, tá certo? Uma vez que ele é um discipulador já há um bom tempo, ele tem sido frutífero, tem demonstrado o seu caráter, o seu coração, tem uma vocação ministerial, um chamado ministerial, e tem correspondido isso, ele pode se tornar um pastor de rede, ou um pastor auxiliar. É aquele que agora, ele tem um grupo de discipuladores com ele, irmãos maduros, e acompanha um grupo de células, e ele então vai se dedicar a realmente a fazer todo esse trabalho pastoral. E ele vem sendo treinado, percebe? Na vida da igreja, nós não colocamos pastor porque ele formou no seminário. O seminário é só um critério para que ele faça. Tem a clareza da palavra, aquilo que nós cremos, mas ele tem que ter percorrido a vida normal da igreja, como um discípulo. É pela vida que nós levantamos as pessoas. Nós temos um lema aqui na Videira, não sei se você já ouviu, vou te contar. Nós aceitamos todos que Deus aceita, mas só levantamos o que Ele levanta. Então, outro dia alguém que é um transexual operado se converteu. Ele me perguntou: pastor, se eu vier para cá, você me aceita? Eu falei: Deus te aceitou? Aceitou, eu nasci de novo, eu quero o Senhor. Então, está aceito. Como vai ser? Nós vamos aprender junto. Mas está aceito, porque Deus te aceitou. Agora, não levante quem Deus não levantou. É pesado. Mas quando Deus levanta, não precisa empurrar a porta. Todo mundo sabe. Não, Deus levantou aquele irmão. Está na cara. E assim é a vida saudável. Uma vez que ele se tornou esse pastor auxiliar de rede e tem sido alguém fiel, ele pode se tornar um pastor de governo no nosso meio aqui em Goiânia. Ele é pastor de um prédio, não é? Ou numa cidade, ou se na cidade tem vários, ele vai ser o pastor de governo. Esse pastor é a maior autoridade naquela igreja local. Ele é o pastor da igreja, daquela igreja local, ok? Então, ele chegou a essa posição depois de muito tempo sendo testado no seu caráter, nos seus frutos, e ele é responsável por tudo que acontece ali naquela localidade. Assim como um pastor de governo, eu não falei, mas antes dele se tornar um pastor auxiliar ou de rede, ele é testado por 2 anos como obreiro. Ou seja, o obreiro é um tempo de teste para ele. Porque nós já estamos estendendo a mão, uma vez que eu abro o teste para ele, eu estou dizendo, eu estou aberto para você, da minha parte, beleza. Agora você precisa saber se é pastor mesmo, se você vai ter alegria, né, ou se aquilo vai virar uma angústia para você, tem nenhum problema. Muitos irmãos chegam no final do teste, ou no meio, e falam, ah, meu Deus, não é o que eu quero, mas agora eu não posso olhar para trás, que quem pegou a mão no arado. Não, 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 calma lá. Isso é igual casamento, até uma semana antes, ou até no dia você pode desistir. É ruim desistir no dia, mas é melhor do que depois. Porque depois que casou, esquece. Né? Então, antes de ser ordenado, é a hora de desistir, porque nem todos são. Às vezes alguns irmãos são muito apaixonados pela obra, e se confundem no chamado, mas não tem. Não é? E a pior coisa do mundo é porque, deixa eu te explicar uma coisa do trilho, estou encerrando aqui essa parte, presta atenção. Você não pode ter uma mente comercial quando você pensa no trilho espiritual. Porque o que é uma mente comercial? É o que tem lá fora. Eu entrei aqui de office boy nessa empresa, e qual que é o sucesso? Virar diretor. E aí as pessoas convertem e falam, eu converti, sou membro. Qual que é o sucesso? Virar pastor. Não. Por quê? Porque aqui não é uma empresa. Pastor é um chamado. O que é ser espiritual? É ser pastor? Não. É ser o que Deus chamou para ser. Se alguém não foi chamado para ser pastor, inventa de ser pastor, ele é carnal. Mas se alguém foi chamado, né, ele foi chamado para ser médico, ministro de Deus dentro da medicina. Então é isso que você tem que ser. Você vai medicar os seus pacientes, mas com ele lá na mesa de cirurgia, você fala, antes de operar, eu tenho que falar uma coisa para você, porque você assinou um termo lá que você pode morrer. Você quer entregar sua vida para Jesus? É o melhor lugar do mundo para fazer apelo. Eu tenho uma irmã na igreja, que ela é enfermeira de UTI. Não conheço ninguém que ganhe mais Jesus, mais gente que ela. Porque todo mundo que está lá, está com o pé na cova. E ela que cuida, e ela prega mesmo, ela ganha gente todo dia. Próximo, próximo. Uns ela embarca para lá e os outros que saem ela embarca para a igreja. É a bifurcação ali. Mas é claro, Deus tem ministros nas profissões. E tem ministro tempo integral na igreja. Então não invente ser o que Deus não te chamou para ser. Ser espiritual é responder ao seu chamado no que Deus te propôs. Alguém que é para ser um ministro de Deus da engenharia, inventa de ser pastor, é carnal. Não é verdade? Mas alguém que é para ser pastor, inventa de ser médico, também está fora. A vida é preenchida dentro do propósito. Nós precisamos ensinar isso para as pessoas. Não é ser pastor que é ser espiritual. é ser alguém que está seguindo a vontade de Deus. Então, é muito importante a gente não ter essa parte. Bom, e para encerrar, a gente tem uma parte que não está aí no material, que é a vinha. É, só para você ter uma noção que a gente se organiza. Alguém me perguntou, tudo bem, muito bem, vocês estão falando aí de lealdade, não sei o quê, e o pastor Luiz, submete a quem? Ele se submete na igreja local, ao presbitério, que é composto pelos pastores de governo, e ele se submete ao conselho apostólico dentro da vinha. É, então, aqui tem, né, o próprio pastor Ricardo está aqui, o Washington está aqui, o pastor Gustavo aqui, vários membros do conselho, eu faço parte. O pastor Aloysio, muitas vezes, ele quer algo que o conselho não concorda, porque lá nós decidimos por unanimidade. Então, ele está submisso ao conselho. O conselho é formado, acho que, de 13 pastores, de 4 ou 5 nações, e que coordenam todo o trabalho no mundo. Então, depois que tem o pastor de governo, nós temos a vinha. A vinha, ela é formada pelos pastores supervisores estaduais, que geralmente é o pastor da capital, e ele acompanha as igrejas do interior, daquele estado. Quando cresce muito, como por exemplo aqui em Goiânia, o estado de Goiás são mais de 100 igrejas, existem os supervisores regionais. Então, eu sou o supervisor estadual, eu cuido daquele estado, do estado todo. Junto comigo, nós temos mais 8, acho, né, que me ajudam a cuidar daquelas cidades, tá certo? Eu, como pastor regional, participo de uma supervisão nacional com o pastor Aloysio, junto com outros supervisores estaduais. E, acima dessa supervisão estadual, nós temos as supervisões dos países. E essas supervisões dos países se submetem ao Conselho Apostólico, que cuida e dá estratégias, direções gerais. E o pastor Aloysio preside ele e se submete a ele. Assim nós formamos a saúde da nossa estrutura, o caminho do vencedor, e todos têm a oportunidade de servir a Deus e ser um vaso útil nas suas mãos, para que a graça não se torne vã e naquele dia possamos receber uma coroa e reinar com Cristo por 1000 anos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.